E aí,
como é que vocês estão? Uma boa semana, gente. Mais uma semana de luta. Mas se a gente conseguiu na semana passada, a gente também consegue nessa.
Só mais um dia de luta. Já diria Mamacita, gente. E no programa de hoje a gente tem uma convidada, só pra ela... Vocês falaram que tem uma risadinha no fundo, mas tem uma coisa que aconteceu hoje. Infelizmente, nós perdemos uma gay. Uma gay não está entre nós.
Que loucura, gente!
Calma, mentira, gente, não matei o Thiago.
O Thiago é grupo de risco, ele ainda não vacinou, mas tô brincando.
Ele é idoso.
O Thiago não está com a gente neste programa, mas estamos eu, Paulo... E também acompanhado de, apresente para a gente, Paulo Correia.
A Priscila! Belíssima, Pri! Dá um oi pra galera.
Diretamente de Recife. Olha, tudo bem? Olá, eu sou a Priscila.
Tudo
Moraes.
Bom, meu amor. Tudo bom, meu amor.
Tudo bem.
Aí, gente, o Thiago tava brincando, tá? Eu gosto muito de você, tá? Não te matei, não, menino.
antes de começarmos para o assunto da semana, a gente não esqueçam de seguir a gente na sua plataforma de streaming que você nos escuta. Então, se você está no Spotify, clica aí no botãozinho de seguir. Se você estiver no Apple Podcasts, também tem como seguir a gente. Deezer, bota aí pra você virar o quê? Um nosso seguidor. Ok? Porque não é um culto aqui, brincadeira aqui. Seja nosso seguidor.
O planejamento não é o quê? Dominação mundial? Então tem que colaborar, né, gente? Poxa.
E também siga a gente nas redes sociais, aí Gay Podcast. Lá a gente sempre dá RT, comenta com vocês o programa da semana, traz aqui os comentários, né, pra gente ler no ar. E também ver a nossa carinha, que a gente aparece ali às vezes, né? E também nossas redes sociais, nossas redes pessoais. E é isso, Paulo, sobre o que será o programa da semana, que eu vi aqui e, ó, eu tenho muito o que falar, hein? Aqueles, eu tô brincando, eu vou polemizar, brincadeira.
Ai, menino, olha, e antes de a gente começar o tema da semana, a gente precisa fazer uma coisa aqui, abrir um parênteses, fora Bolsonaro, que no último sábado... Foi um dia de manifestações pelo Brasil, apesar de alguns momentos a imprensa ficar muito isenta do rolê, a gente precisa pelo menos deixar esse recadinho aqui bem claro, porque é importante se manifestar e precisa ser agora, né? Mas a ideia do programa de hoje, inclusive, vou até explicar um pouquinho, assim, antes da gente mergulhar nele mesmo, de o que, que foi, né? Da onde surgiu essa ideia de falar sobre escuta empática, acolhimento LGBT, que é um trabalho que a Pri faz também. Então, foi porque eu estava numa situação em que um amigo meu estava muito mal. Eu acho que é um momento que tem muita gente estressada, muita gente aflita e ansiosa. E aí, um amigo meu estava passando por um desses momentos e ele precisava de alguém para conversar. Ele precisava de alguém para escutar ele. E eu trabalhei muito, 2 anos, né, com você, Pri, e ela fazia parte lá do RH da empresa, e ela comentava muito sobre isso, elas falavam muito sobre essa escuta empática. Então eu falei assim, poxa, acho um tema interessante, acho inclusive a forma como você estava trabalhando com a escuta empática agora para esse acolhimento LGBT que a gente vai falar mais para frente, eu achei maravilhoso, achei muito interessante. E eu falei, cara, eu acho que mais pessoas podem começar a entender melhor sobre a importância dessa escuta. E eu acho que é isso. Mas antes de mais nada, vamos perguntar, né? O que é escuta empática, Priscila? Explica pra gente mais ou menos aí.
Sim. Antes de mais nada, a minha visão é uma visão de uma pessoa leiga no âmbito psiquiátrico, assim, né? Eu tenho depressão desde 2016. Então, foi a depressão que me motivou essa procura de ser escutada, de realmente conseguir falar para alguém o que eu estava sentindo, sem ser julgada, sem que alguém me desse uma resposta, porque quando você tem algum diagnóstico específico assim, as pessoas sempre querem opinar, falar 1 milhão de coisas, sempre tem alguma coisa que surge. E eu só queria falar, eu só queria me expressar, porque, ao menos na minha educação, falar é um dos melhores caminhos, porque ali, de certa forma, alivia e tal. Aí sempre me falaram, não guarda choro, não guarda nada. Então, se eu não puder me comunicar, fica muito difícil. Eu realmente começo a guardar. Então, a escuta, para mim, eu comecei a ter contato com ela por esse viés. E porque eu sou de Recife, mas em 2015 eu mudei para o Rio de Janeiro, fiquei lá durante 5 anos, por isso que eu trabalhei com o Paulinho. Logo no início, assim, na metade de 2016 eu entrei nessa empresa que a gente trabalhava, então eu fiquei quase todo o período que eu estava no Rio nessa empresa. E a depressão me pegou já aqui em Recife. Eu cheguei no Rio com ela, desmaiei na rua e tudo mais, e foi o ápice, assim, quando eu realmente descobri o diagnóstico. E eu falei, meu Deus, é impossível, porque eu neguei completamente a depressão. Eu briguei com um amigo meu falando, eu não tenho depressão, eu faço yoga, meditação, sabe? Tipo, pra mim era inaceitável.
Eu sou zen demais pra ter depressão.
Era exatamente, eu falava, impossível, não. E aí, quando eu recebi o diagnóstico do médico, eu achei, eu sentei na praça em Flamengo ali, perto da estação, e fiquei, gente, eu tenho depressão. E fiquei tipo, meu Deus, ferrou agora, o que eu faço, né? E aí, fui vivendo a minha vida, eu ainda trabalhava no outro lugar que foi um dos ápices da minha depressão. E aí, eu comecei, no Rio de Janeiro, eu fazia muitos cursos. E aí, eu conheci muita gente e tal, e comecei a ter contato com a comunicação não violenta, que deu um boom, assim, no Rio de Janeiro. E eu entrei no meio do boom e falei, vou estudar isso também. E aí, participei de um curso em específico que tinha aquele viés do propósito, mais um boom que rolou, né? Que todo mundo tem que achar seu propósito, meu Deus, propósito. mas me foi favorável. Um conselho um parêntese também. De tudo, que mesmo que seja, ai, modinha, tá todo mundo falando disso, você consegue tirar um material que te serve e depois você pode fazer seu caminho. Você não precisa ficar eternamente no propósito, mas você aprende coisas. Você acolhe e depois você segue, vai pro outro, sabe?
Tipo, às vezes essa exigência de ter propósito, sim, de existir, de função, de objetivo, é uma coisa muito, muito maçante, né?
Sim.
Na gente, quando a gente tá crescendo, porque fica sempre martelando isso na cabeça, né?
É, mais uma cobrança, né?
Exatamente. Tipo, ai, às vezes gente, você pega a birra e não quer. Tem a galera que vai e tem a galera que não quer saber de propósito. Tipo, dá pra você ir no meio termo e depois casar e procurar outra coisa.
Ai, eu não penso então, muito sobre isso. Eu não penso muito sobre meu propósito, gente, sabia? Às vezes eu tô... Tipo... Às vezes eu penso, gente, mas e se eu me apegar a alguma coisa e mais pra frente mudar tanto tempo ao ponto de que o meu propósito ficou datado? Não sei. Então às vezes eu vou no que tá dando certo e aí, sim, quando eu senti que preciso ir pra outra, aí eu penso num outro plano, assim.
Aquelas coisas, né? Será que tem data de validade pro propósito?
Tem, aqueles... a gente tem vários... A gente tem vários, às vezes, simultâneos. Se eu falar meu propósito, meu Deus, é milhões, né? Porque agora minha vida são milhões. Então, faça o que tá fluindo, dando certo, é exatamente isso. Põe energia no que já tá funcionando, que aí já é o seu propósito, você nem percebeu, mas tá fluindo. Não precisa de um nome, às vezes, sabe? Mas, voltando a esse assunto do propósito, eu fiz um curso nesse sentido, conheci uma galera muito maravilhosa no Rio, que me ajudou com algumas dinâmicas, e a escuta veio. Numa dinâmica que a moça contou uma história sobre os maias, sei lá, eu não lembro muito bem a história. Mas era alguma coisa de... Ah, a galera antigamente se sentava num bar e ficava esperando quem entrava pra adivinhar qual que seria a vida dessa pessoa. Aí eu falei, gente, eu faço isso na vida, porque eu sou publicitária. Gente, é muito gostoso imaginar... Aquela pessoa, quem que ela se relaciona, como ela fala, com o que ela
não,
come.
Não importa onde a gente esteja. A gente tá no shopping, tá no restaurante. Passou alguém que chamou a atenção, você fala assim...
Você frita já. Já cria um roteiro da vida dela na sua cabeça. Eu amo isso. Eu sempre fiz isso quando era mais jovem. Mais jovem, né? Aquela quase 30, se achando com 80. E aí...
A idade entregando.
Gente. 30 é meio que 80 agora, eu acho. Depois dessa pandemia. E aí... Beleza, tive acesso a tudo isso, muita palestra nesse sentido e comecei a me aprofundar mais na comunicação não violenta e entender que a escuta era uma coisa não só possível, porque a escuta ativa ou empática, como muitos chamam, cada um chama de um nome que quiser, mas ela tem níveis, né? E aí, ela tá incorporada na comunicação não violenta. Porque para você ter uma comunicação não violenta com alguém, você precisa estar disposto a escutar. Então, exatamente, é um dos fundamentos principais para você ter uma comunicação ali mais fluida. E aí, eu falei, gente, além da escuta ser uma possibilidade, eu olhei, essa dinâmica me ajudava muito a olhar para minha infância, para minha vida. E eu olhei que a minha infância foi cheia de Umbanda, porque eu nasci na Umbanda, a minha família materna praticamente toda é umbandista. Então, literalmente, eu nasci, o meu padrinho de pessoa e matéria, que era o Pai de Santo, me batizou com uma entidade. Então, assim, eu realmente nasci praticamente na Umbanda, então eu tive muita convivência com essa liberdade de muitas pessoas diferentes, de ter muita gente na minha casa, dos meus aniversários virarem ali. Beleza, criança, parabéns, criança, vão embora, começa a festa dos adultos, hein, de idade que baixa. Era uma coisa assim. Então, eu falei, eu realmente tenho o hábito de escutar. E aí eu fiz disso, eu falei, por que não fazer um projeto para escutar pessoas estranhas? A pessoa é estranha, ela não precisa, eu não tô na vida dela, ela não tá na minha, a gente vai falar ali qualquer coisa, ela vai viver a vida dela, não vai ter aquele BO de, ai, você vai me julgar, vai falar de mim, eu nem te conheço, é só escutar o que você quiser falar. Criei esse projeto que se chamava Realmente Escuta Empática e comecei a fazer com os Ubers, assim, então, eu tenho um projeto, eu quero te escutar, você não quer falar nada, não? E aí
bem
começou,
maluca, né? Imagina,
bem maluca,
agora vou fazer um parênteses,
nas
imagina.
Pessoas no Instagram,
a pessoa
no
chega
Tinder.
No Tinder, Priscila?
Bizarro, no Tinder depois criar intimidade. De cara, assim, né?
Era uma escuta mais íntima, entendi. Aí você imagina a pessoa doida no Rio de Janeiro, pegando Uber, falando com estranho, falando assim, oi, quero te ouvir, fala comigo. Olha que pessoa doida na cabeça, né?
É, eu sou fritada, gente. Sempre tá na vida pra gente.
Ah, mas algo muitos devem amar, porque tantas coisas, tantas vezes que a gente tem que ouvir um papo que a gente não queria estar ouvindo.
Ah,
aqueles...
Olha, no Uber, eu acho que todo mundo tem uma história de Uber que foi, resolveu contar alguma história que falou muito, falou demais, que gosta de conversar. Ai, gente, mas
o único...
a gente entende.
O único, como é que fala? O único contexto em que eu realmente preciso, porque normalmente eu entro na onda e tudo, né? Não gosto, mas acabo entrando na onda. O único contexto que eu realmente fico desesperado é quando eu tô, sei lá, de muita ressaca, ou eu tô pegando um Uber com muito sono, eu fico tipo, socorro, eu não tenho nem...
Você não tá disponível.
Não tenho cabeça, não tenho nem cabeça.
Não tenho condições pra essa conversa.
Não.
É aquela volta de balada, Uber. Não puxa conversa, não puxa, porque não vai estar funcionando.
Sem condições. Eu sei que rolou, eles falavam bastante, eu falei com muita gente interessante. Só que aí eu fui para São Paulo, para um festival que acontece ali, Pinheiros, Vila Madalena, que é um monte de... é um festival bem popularzinho antes da pandemia, né? E aí eu fui fazer esse projeto lá. Cheguei para várias pessoas, inclusive... Tem umas pessoas que devem escutar aqui, se você lembra, eu te dei um cartão. Porque eu fiz um cartão, tá? Mas, ai, bizarro. Muito doido, bem embrionário, assim, com aquarela. E aí só tinha o meu número e o meu e-mail. E eu falava, eu sou um projeto de escuta e tô aqui disponível. Entrei numa palestra de um cara muito massa, que tava falando meio nesse tema de sonho, de abandonar a vida e sonho e lá, lá, lá. E aí eu tava sentadinha no chão lá da palestra dele, tava lotada. Aí, no final, ele abriu o microfone. Eu peguei o microfone e falei sobre o meu projeto. O projeto dele. A galera
Olha que garota doida.
Minha gente, eu realmente não tenho limites pra assim. Se eu acredito no negócio, eu vou fazendo.
Você se joga,
eu
né?
Meu Deus, que pessoa.
O que que eu fiz?
Mas é com respeito, viu, gente? Eu não saio atrapalhando ninguém. Aí ele foi legal, ele foi meu amigo por muito tempo, me ajudou muito a dar uma direcionada. E a galera da palestra dela toda, pegaram todos os meus cartões e eu comecei a receber e-mail, telefonema, WhatsApp, de gente contando história da vida dela, de morte, de tudo. E aí eu falei, gente, realmente existe uma demanda porque as pessoas querem e precisam ser escutadas. E principalmente se você não conhece, você consegue dar um distanciamento ali daquela história, porque você não tem nada a ver com isso, você não tem que julgar, às vezes é só se disponibilizar. Só que, sempre lembrando que eu não sou terapeuta, nem psicanalista, nem nada. A terapia é importante, ela precisa, é uma escuta ali, centrada num diagnóstico, na sua melhora e tal. A minha escuta é mais que uma coisa, assim, antecipada, de humano para humano, de uma pessoa que tem uma depressão para uma outra, que meio que sabe ali as nuances do que é viver com uma doença psiquiátrica. Eu não sei nem se fala assim, mas se não falar, perdão. Mas é, um diagnóstico desse sabe que às vezes não é compreendido. Não é você intervir ali e dar uma solução para a pessoa. Muito pelo contrário. É só aquele momento do pré-terapia. Então, realmente, você está precisando de uma terapia, vá lá e eu te ajudo a procurar um profissional, sabe?
Isso me lembra muito, às vezes, as coisas que a gente acontece... Que a gente vai conversar com um amigo, às vezes. Quase uma relação como essa, sendo que não existe a proximidade com a pessoa de você, dela saber tudo sobre você. Às vezes vai ser uma pessoa que vai literalmente só te ouvir e sem julgamento. Você não vai encontrar depois de uma pessoa na vida. Você vai viver sua vida e a pessoa vai viver muita dela, né? Eu acho que durante toda a minha vida eu sempre fui muito... Como é que eu vou dizer? O amigo conselheiro, o amigo que escuta. Todo mundo na rodinha de amigo tem alguém que é essa pessoa. E às vezes eu fui muito... Estive muito nesse lugar, né, de escutar e dar conselho para os meus amigos que convivem comigo e tudo mais. E às vezes é difícil você, e eu digo como amigo mesmo, às vezes é difícil você trazer essa isenção, né, você ficar isento do assunto, é uma coisa complicada, não, às vezes não é fácil de ser feito. Mas quando eu entrei em contato com o projeto da Pri, isso abriu muito mais a minha mente de entender que às vezes que existem níveis de escuta, inclusive, quando a Priscila me apresentou esse conceito, eu falei assim, oi? Como assim? Níveis de escuta? Inclusive, Pri, depois se quiser explicar quais são esses níveis rapidinho, assim, só para a gente poder entender, acho que vale a pena. E aí eu entendi, porque uma vez eu me deparei, há muitos anos atrás, logo há uns dois, muitos anos, valeu. Aos 2 anos atrás, logo que eu conheci a Pri e tal, uma amiga minha veio conversar comigo assim, e ela falou muito. E aí eu fiquei só na minha, só escutando. Aí eu, não, tudo bem, amiga, entendi. Aí depois de um tempo ela falou, nossa, foi tão bom poder ficar falando apenas com você, porque eu pude, acho que um dos princípios interessantes da escuta empática é que às vezes a pessoa falando em voz alta pra você... Ela para, escuta e entende coisas do que ela está pensando, o que está passando na cabeça dela e tudo mais. Ela consegue ver com mais clareza. Eu acho que é um pouco disso que acaba acontecendo também.
Sim, sem dúvida. Pois é, os níveis da escuta que no início eu fiz uma pesquisa muito rápida. Eu não me aprofundei muito, porque, né? Mas tem no meu Instagram. Eu fiz um vídeo sobre isso, que é super engraçado, inclusive. Os 3 primeiros níveis são 5, né? Os 3 primeiros níveis são sempre aquela escuta que a gente faz, que hoje é bem possível que esteja acontecendo entre nós, que estamos na quarentena. É uma pessoa falando com você e você respondendo na sua cabeça, você fritando ali na sua cabeça. Ela falou, quarentena, fora Bolsonaro, a cabeça dela já está na manifestação, como foi, como será. Ela não consegue, porque são muitas coisas acontecendo, então é difícil ela se concentrar só na sua história, no... desligar um pouco o eu dela para dedicar um pouco para você. E os 2 últimos níveis, que é atenta e empática, é esse lugar de você saber o momento que você pode falar alguma coisa, dar algum conselho que, né, não seja definitivo, mas seja algo que pode ajudar ou não, que fique a par da pessoa que está ali, escolher e tal, e você realmente dedicar uma escuta que você preste atenção no que ela está falando, às vezes quando é... uma coisa assim séria, a pessoa está muito nervosa, você entender que talvez você tenha uma referência de algum profissional que possa ajudar e ela não sabe como fazer isso, então você pegar na mão dela e ajudar ela a encontrar esse profissional. Então, é realmente atenção para o outro, assim. E o Christian Dunker, que é um psicanalista, ele fala muito que a escuta é muito da nossa educação. O Brasil tem um déficit de debate, então a gente não tem uma predisposição para realmente escutar o outro. Agora, nem sei mais como que a gente recupera isso, porque estamos, querendo ou não, vivendo um mundo paralelo. Assim, tem uma galera que está de um lado e a galera que está do outro e a galera que está meio, opa, meio ali, meio aqui. E isso dificulta muito, porque essas pessoas não são aquelas pessoas, são pessoas da nossa família, são nossos amigos, pessoas que trabalham conosco. Então, a escuta sempre vai ser necessária, mesmo que seja assim, quase impossível, mas ela existe.
É, então, essa é uma dúvida que eu tenho, porque, por exemplo, eu sempre fui um ótimo conselheiro, assim, eu já falei várias vezes aqui que eu, tipo, eu sempre era o centro do desabafo das pessoas entre amigos, minha família e tudo mais. Só que aí, pra mim, pelo menos um dos efeitos da pandemia é que eu tô falhando miseravelmente, porque... Eu acho que eu já tô com... Sabe quando você não tem... Não consegue tirar a energia pra ajudar o outro? Porque você mesmo já tá muito cansado pra você. Então, por exemplo, o que você recomenda? Porque às vezes você precisa ajudar uma pessoa e o seu dia mesmo tá sendo horrível, assim. E tem dias que, sei lá, eu tô conversando com alguém... Eu não consigo nem prestar atenção no que a pessoa tá falando, não nesses momentos super importantes, né? Mas tem tanta coisa acontecendo que a minha cabeça nunca tá no lugar, assim. E às vezes a gente precisa, tipo, deixar os problemas de lado pra ajudar o outro, né? Você acha que é possível fazer isso? Tipo, algum exercício pra você dar uma pausa ali no seu próprio caos pra conseguir ouvir o outro?
Olha, o meu primeiro conselho é, escute você primeiro. Não tem como você escutar outra pessoa se você não estiver bem. E se você não estiver bem por milhões de formas, a melhor forma de ajudar é você cuidando de você, da sua cabeça. A pandemia é quase impossível. Estamos aqui um ano e meio, blaus, sem vacina, com tudo que está acontecendo. Então, é um momento difícil. Eu não tenho conseguido muito, eu tenho me dedicado exclusivamente ao escritório, à revisão das declarações. Que eu vou explicar mais à frente o que significa isso. Mas os meus amigos, assim, eu tive amigas que perderam mães, parentes, e aí aquilo foi tão forte que eu entrei na mesmo ciclo de luto e eu não posso estar no Rio de Janeiro. O que eu faço? A minha forma era escuta. Chorei com a pessoa, me vulnerabilizei. Às vezes você se vulnerabilizar com a pessoa também é uma forma, você chorar com ela e tudo mais. Eu não sei se é tão possível. A escuta nesse momento eu acho que fica... na mão dos profissionais de saúde mental, porque realmente é uma situação muito atípica, não é uma coisinha, é tipo, estamos vivendo uma pandemia mundial, sendo o Brasil pior no rolê, assim, então é muito cruel exigir que a gente consiga dar um mínimo suporte para os nossos amigos e tudo mais, sendo que às vezes a situação é tão grande como morte, como luto, como coisas assim, entendeu? Então, o ideal é que, olha, saiba dizer não, é falar, eu te amo, mas eu não consigo nesse momento te dar o apoio, mas eu estou aqui emanando energia. Eu falo muito isso, não é uma coisa bem arebô, mas assim, é de fato, você pensar naquela pessoa com amor e falar espíritos, anjos, qualquer coisa que você queira, luz divina, ilumine essa pessoa, dê conforto a ela e dê a mim também, mas assim, eu não vou poder... dialogar, fazer uma coisa que eu não consigo, é realmente a gente saber o nosso limite e falar, eu te amo, mas eu não tô bem pra te ajudar nesse nível de diálogo, de qualquer coisa, eu sei lá, eu posso te pagar um lanche, tem tantas outras formas de escuta, de amor, que você pode falar que você tá lá, sabe?
Eu acho que esse momento atípico que a gente tá vivendo, realmente existem coisas que a gente consegue escutar, compartilhar e receber e dar apoio, mas tem outros, chega um certo ponto que realmente ajuda profissionais de pessoas, de psicólogo, psiquiatra, médicos e etc. Você precisa, quando chega a esse ponto, esse limite, às vezes é uma coisa muito grande da qual não é seu amigo que vai te ajudar sempre, mas eu acho que existe sempre uma como é que eu vou dizer, um pouco dessa dualidade, né, de que você consegue buscar um pouco de apoio nos seus amigos ali, porque eles sabem da sua vida, tiveram ali do seu lado sempre, tem o afeto e tudo mais, e também tem o lado profissional, que é uma pessoa que sabe, que entende, que estudou sobre isso, sobre como te ajudar naquele momento. Eu acho que uma coisa importante, uma coisa que tá na sua fala, Fri, que você trouxe aí, é a importância do afeto. De que quando às vezes a gente, às vezes escutar um amigo não é só necessariamente ficar escutando tudo que ele tem para dizer, às vezes é demonstrar um carinho de alguma forma, né? Você acha que tem um pouco disso nessa convivência da escuta, até porque a escuta é empática, tem um pouco, a parte do empática pode ser esse afeto, esse carinho, não necessariamente a escuta em si, né?
Sim, pois é, cara, recentemente eu conversei com um amigo meu que eu não vejo há muito tempo e agora ele tá em outra cidade, Maceió, ele morava em Recife também, e eu vim do Rio no fim do ano passado, então eu não vi meus amigos, né? E aí um dos meus amigos, ele sempre me lembra, ele é um cara incomunicável, ninguém não tem foto, não gosta do WhatsApp, não liga videochamada, eu sou uma das únicas amigas que é assim, você vai falar comigo, sabe? É tipo, por favor. E ele responde a mim como não responde a ninguém, e ele sempre me lembra que ele sempre me achou uma artista. Ele traz coisas da nossa memória de anos que eu esqueci que eu tenho, tipo, eu gosto de escrever poesia, ele fala, Pri, eu sempre te achei tão legal, lembra da sua poesia que você escreveu tal ano? Eu falo, cara, só você lembra disso, tipo, às vezes você resgatar que amizade foi essa, o que que tem de marcante entre vocês, sabe, porque bate na pessoa de um jeito, às vezes é até uma porta para ela inventar uma nova vida pós-pandemia, sabe? É realmente a gente olhar para nossa amizade e resgatar coisas que a gente viveu. Isso às vezes ajuda muito e é no lugar de uma escuta, é o afeto mesmo, é realmente você estar presente de alguma forma, nem que seja um áudio de minutos com a velocidade 2.0, sabe? Então, eu amo, inclusive
aqui
eu
só
acho
fazer
um
parênteses. Olha, eu acho que eu não tenho maturidade para essa atualização do WhatsApp, porque meus amigos ficam me mandando áudio. Eu boto
amo.
Tudo na velocidade 2 e fico
rindo. Eu fico rindo, pra todo mim mundo, virou gente. Uma olha. Distração maravilhosa. Eu fico rindo dos meus áudios, inclusive. Eu tenho crise. É maravilhoso.
Nossa, gente, para mim essa atualização... Eu estive esperando anos por essa atualização, gente. Porque, pelo amor de Deus, às vezes as pessoas mandam áudios que, assim, se ela fosse direto ao ponto, ia durar só uns 10 segundos. Mas ela mandou um áudio de 2 minutos.
Sim, pois é.
Eu acho engraçado porque às vezes a gente não está muito acostumado com essa convivência desses áudios rápidos, assim, só um parênteses aqui. Mas tem, por exemplo, além de pessoas que escutam podcast nessa velocidade, ou até mais rápido, porque elas se acostumaram a escutar dessa forma, existem pessoas com deficiência visual, né? Que são pessoas que usam dessa tecnologia para várias coisas na vida. E aqui no meu prédio temos um casal, eles têm dois filhos, e me acostumei a entrar no elevador, quando sempre cumprimentava eles e tudo mais, e às vezes eles estavam mexendo no celular. E o celular da mãe, ele tem essa voz, que é a voz que faz a leitura da tela para ela, e era sempre muito rápido. E eu falava assim, caraca, ela tá entendendo. É uma relação de costume, de vivência, que eles têm, que a gente não tem, porque a gente não usa dessa tecnologia, raramente a gente usa disso. E eu fiquei impressionado com a velocidade que ela estava escutando o áudio, a velocidade que ela estava respondendo, estava tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Então, acho que é uma capacidade aí muito interessante, que dá porque eu quero desenvolver, porque às vezes quando a gente recebe uns áudios aí, o quê? 10 minutos? 5 minutos? Meu Deus,
sim,
do céu!
É, exatamente.
Mas achei só esse parênteses aqui, que eu achei muito interessante quando isso chegou, aspas, para o grande público, sendo que já existem muitas pessoas que vivem com isso, convivem com essa velocidade toda aí.
Pois é. Ah, e uma coisa que eu gosto muito de pontuar, voltando àquele papo, é só um lembrete, gente, sempre importante, realmente, procure ajuda terapêutica. Se você não sabe onde, tem tanta gente fazendo preço mais barato. Porque, assim, a gente fala que terapia, aí todo mundo faz terapia. É um papo de classe média ou o pobre plus, né? Que agora eu amei essa nova
pobre
ideia
plus.
De... Não existe classe média, existe pobre plus. Gente, eu sou bem da classe trabalhadora, então eu tô sempre nesse rolê, então vocês se acostumem. Pobre plus. Classe média nenhuma, não. Você é classe trabalhadora e acabou-se. E aí... a gente pensa que é uma coisa que todo mundo tem acesso, não é, príncipes e princesas, né? A gente precisa realmente ir atrás de quem não tem e falar, é possível, porque além de não ter acesso, tem muita gente que tem preconceito ainda.
Sim.
Tem tanta história, então a gente realmente precisa propagar informação de que dá para fazer uma terapia legal, por um preço acessível, acompanhamento. Tem muitas iniciativas de grupos com doação mais, né, voluntária. Então, assim, realmente a gente está falando de um escuta. Eu estou falando do meu trabalho. Eu fiz isso no trabalho. Eu auxiliei pessoas com escuta. Mas eu mesmo preciso de terapia e eu aconselho que a gente, principalmente agora na pandemia, a gente esteja mais atento a isso, sabe? Às vezes paga uma terapia, uma sessão para um amigo, olha que coisa bonita. Incrível.
Exatamente. Tem inclusive um meme que é uma figurinha que roda pelo WhatsApp, que não sei embrulhar presente, não sabia embrulhar esse presente, toma aqui uma sessão de terapia, sabe? É uma brincadeira que existe aqui no WhatsApp, mas eu acho que tem muito preconceito ainda com fazer isso, e as pessoas, eu acho que tem muito uma coisa que eu sinto quando eu vejo muitos amigos comentando sobre fazer terapia e tudo mais. Existe muito uma galera que acha que terapia é uma coisa muito glamourosa, entende? Que terapia é coisa para pessoas chiques e tudo mais. Eu acho que tem que desmistificar isso na cabeça das pessoas. Acho que terapia é para todos, né? Não tem essa de classe social que deve e pode fazer ou não. E isso que você falou é muito verdade. Durante essa pandemia, eu acho que surgiram muitos grupos de apoio e de terapia que eu vi surgindo, justamente porque as pessoas estavam, né, aquela procura e busca que rolou das pessoas se adaptarem à forma de trabalho, de psicólogos mesmos e psiquiatras que não podiam mais ir para o escritório, começaram projetos online de fazer atendimento via, sei lá, chamada de WhatsApp, chamada de que quer que seja, só para ter esse contato com as pessoas e poder ajudar. Então, realmente, surgiram muitos projetos por aí, virtuais, que são de um acesso mais barato para todo mundo. Ou, às vezes, eu acho que o mais importante é que se você conseguir ter acesso à internet para pesquisar um lugar próximo a você para fazer isso, né, é sempre bom. E se você tiver internet dentro de casa e puder fazer, sei lá, uma chamada de WhatsApp com uma pessoa, com um psicólogo, né, no caso, que atenda virtualmente, seria uma ótima saída para, às vezes, esses momentos de gargalo na vida, né? Inclusive, só pra gente voltar aqui, você explicou pra gente os dois níveis de escuta.
Sim.
Faltaram os outros três.
Então,
os outros três que eu quero terminar isso aí.
São cinco. Eu não, aquela que eu acordei, eu mesmo não lembro o nome. Mas os três primeiros níveis são aqueles níveis que eu falei que a gente fica sem prestar atenção, sabe? Sim. Eu aconselho, veja o meu vídeo que ele é engraçado. Meu Instagram é MoraesPri com dois i's. Vá lá, nem que seja só pra ver o vídeo, porque é muito divertido.
É divertido, gente. É bom o vídeo.
Eu não sei se é muito bom me seguir, não. Porque se não for fora Bolsonaro, vai morrer de raiva. Porque é o dia todinho malhando o governo. Só tem militância. Eu tento, mas eu não consigo. É o dia inteiro só militância no ódio mesmo. E esses níveis são muito engraçados. Porque realmente, quando você não presta atenção em nada. É aquela coisa que é o nível também. Tem um nível também que é quando a pessoa só fala coisas positivas pra você. E você escuta. Mas quando ela te dá um feedback negativo no trabalho, algum amigo que te chama a tua atenção por alguma coisa que você fez, aí você deixa pra lá, você não escuta, você fica bravo, você repele aquilo, né? Então, são escutas, esses três níveis iniciais são escutas assim, que elas não estão atentas, ou elas só acontecem, se favorecem a você, né? Você realmente, quando é coisa legal, bonita, você tá aberto. E quando é uma coisa pra te ajudar a melhorar, ou uma crítica, você não tá. Crítica construtiva, claro, não aquelas que desce o sarrafo. Mas é isso. É porque
eu posso, a gente pode resumir os níveis como, tipo assim, o primeiro seria você ignorar a conversa, que é quando você já não tá mais ali, né? O outro é uma coisa mais você fingir ouvir aquele momento que você tá ali.
Exatamente.
Aí vem o terceiro nível, que é ouvir seletivamente as coisas que você...
Exato, que é esse que você só escuta o que é legal.
Você só escuta o que é legal, né? Já a pessoa deu um feedback ruim, você não quer escutar mais.
Exato.
O ouvir atento, né? Que é o que você escuta atentamente o que a pessoa está falando. E ouvir com empatia. Eu queria entender um pouco melhor a diferença desses dois que eu achei...
O atento, ele se aproxima mais, na minha visão... com a nossa conversa com os nossos amigos ali, que é uma conversa que é bate e volta, assim, você acaba aconselhando, você, né, entra num fluxo ali de vocês encontrarem uma resposta, um diálogo. É uma conversa com um certo diálogo. A conversa empática, que é mais pautada ali na comunicação não violenta, ela tem um pouco de tempo de você realmente saber se cabe falar alguma coisa. É igual você falou, a sua amiga, ela só precisava que você escutasse, então ela não precisou te escutar. Ela queria se escutar, ela queria simplesmente falar e ter alguém, um humano ali, atento para o que ela estava falando. Então, é isso, assim, às vezes alguém precisa ser escutado e ela não quer saber a sua opinião, ela quer escutar a voz dela reverberar através de você, que é uma pessoa de confiança. Então, essa que é a diferença, assim, do diálogo entre duas pessoas ali tentando se ajudar e o outro diálogo que é puro e unicamente para a pessoa se escutar e ela mesma chegar às suas próprias conclusões, sabe?
Sim, o último é esse exercício da empatia, de botar mais a empatia em prática e realmente se colocar à disposição do outro, né? E por falar em se colocar em disposição do outro, agora já fazendo um gancho aqui, hein? A Pri, ela tá trabalhando num projeto que eu achei muito interessante quando ela me contou sobre. Eu nunca imaginei que as pessoas pudessem estar passando por essa situação e nunca imaginei que essa situação seria possível, né? De você buscar fora do país asilo. E ela tá trabalhando num projeto, inclusive você pode explicar melhor, que é para pessoas LGBTs buscarem asilo fora do Brasil. Olha que loucura. Sim. Conte para nós, Pri.
Pois é, eu trabalho, toda a equipe é brasileira. E todos lá são imigrantes. Eu não sou imigrante, estou aqui com mais outro amigo que ajuda nos vídeos. O projeto é o escritório de advocacia de um rapaz que eu conheci no Rio de Janeiro, uma pessoa que eu amo muito, e ele acabou dividindo comigo esse sonho. Ele entrou na imigração porque ele é imigrante, ele não é da comunidade LGBT, mas ele é imigrante desde os 6 anos de idade, mora nos Estados Unidos, na Califórnia, desde criança. Quase toda a sua família fez esse processo imigratório, então ele viu, né, ali desde criança todo o processo do que é pessoas tentando viver uma vida melhor nos Estados Unidos. Ele viu a dificuldade dos pais. Ele era a pessoa que, com 6 anos, ele conseguiu estudar nas escolas, aprendeu inglês, então ele era o tradutor dos pais nas situações. Então ele viu a dificuldade ali de comunicação, de se adaptar a uma cultura diferente. Tudo, os bairros brasileiros, tudo. Ele foi vendo aquilo, foi crescendo no meio daquilo. Eu tô falando por ele, mas ele existe. Mas dando o que, por que que ele entrou nessa ideia da imigração? Porque ele era um imigrante. Só que aí ele fez faculdade no Brasil, porque ele deu uma crise, um pane no sistema na cabeça dele, falou: quero ir pro Brasil, quero ir pro Brasil. Veio pro Brasil, fez a faculdade de direito aqui, fez a OAB daqui e depois falou: vou voltar para os Estados Unidos. Fez a OAB de lá e falou: vou trabalhar com justiça social. E aí se encontrou na imigração. Decidiu abrir o próprio escritório e começou a... É muito engraçado que quando você faz uma escolha de vida profissional, ela tem que estar... Existem as pessoas que fazem pelo dinheiro e existem as pessoas que fazem porque elas começam a construir uma narrativa pautada em determinado assunto. Ele começou a... Quando ele... adulto, começou naquela ideia de Brasil, Estados Unidos, ele começou a se inteirar de questões sociais Brasil, Estados Unidos. Começou a estudar muito, começou a ler muito, que é um ponto que eu faço para... Por mais que você não esteja em determinada comunidade, a luta não seja sua, não vai te doer você ler a respeito daquilo que você não conhece.
Exatamente.
Porque é aí que você entende como você pode agregar na luta sem tirar o espaço de ninguém, mas enquanto força que soma. E foi isso que o Luiz fez, mesmo sendo um cara branco aqui, né? Que ele é branco aqui nos Estados Unidos, ele é um latino. Mesmo um cara branco no Brasil, de certa forma privilegiado porque viveu toda a vida nos Estados Unidos com os privilégios que é possível ter lá, ainda que como imigrante, ele hoje é um cidadão americano. Então ele tem todos esses viés. Mesmo sendo essa pessoa, ele quis estudar sobre a negritude, ele quis estudar sobre tudo. Angela Davis, inclusive, reside no lugar que ele mora e onde a gente tem o escritório, em Oakland, Califórnia. Não sei se ela reside lá, mas não é lá. Ele já viu ela, inclusive. Eu falei, meu Deus, você não correu atrás dela. Lógico que não.
Foi comprar um pão e deu de cara com ela.
É quase isso. Se fosse eu, caí duro aqui. Mas enfim, voltando. E aí ele entrou na imigração. Quando ele abriu o escritório dele, ele percebeu o volume muito grande de pessoas LGBT, né? Na verdade, cerca de 90% dos casos do escritório hoje é de pessoas, de homens gays ou bissexuais. Aí temos algumas mulheres lésbicas também e algumas pessoas trans ou travestis. É um pouco menor, mas existe. O fluxo mesmo é de homem gay. Então, aí percebe-se que esses clientes estão vindo, começa a entender que a Califórnia, em particular, é um lugar que tem uma abertura maior para as pessoas da comunidade, porque tem um bairro específico, a Castro e tal.
E muitas dessas pessoas, só um parênteses aqui, uma curiosidade, muitas dessas pessoas elas buscam asilo por terem sido expulsas de casa, coisas desse gênero, assim. Qual é o motivo maior que as gays estão fazendo essa movimentação para os Estados Unidos? Que é uma mudança radical, né? Vamos concordar que é uma mudança muito drástica na vida de alguém, ela resolver sair, buscar asilo fora do país dela, sabe? Por que isso, sabe?
Sim. Pois é, a gente tem que entender que não é só... Não é, é um tipo diferente de imigrante, porque quando a pessoa entra no processo de asilo, até ele ser concluído, ela não pode voltar para o Brasil. Não importa se a sua mãe está doente, você não pode voltar, porque você alega que o seu país é um lugar inviável para a sua sobrevivência. Então, como que você vai voltar para esse país? Então, né, a imigração... Como assim? Você está dizendo que não é um país seguro, mas você quer voltar lá? Geralmente, o que acontece com os nossos clientes são não só uma vida inteira de violências que iniciam já dentro de casa, na infância, na escola, mas pessoas que são demitidas por causa de ser gay ou de qualquer coisa, pessoas que são ameaçadas, que sofrem violência nas ruas, assim, são casos muito pesados. Mas existem casos de pessoas que nem sofreram nada tão pesado assim a ponto de apanhar na rua ou ter o rosto destroçado e tal. O fato é que o asilo, ele é mediante perseguição que você viveu ou violência no seu país. E no caso do LGBT, conta toda a história da sua vida. Uma criança que performa feminilidade e os pais chamam um psicólogo ou fazem um monte de intervenção ou não deixam essa criança ser e ela traz essas memórias na declaração, porque a declaração é a sua história contada para a imigração, que depois você vai contar pessoalmente para eles, que eles vão fazer uma entrevista e vão te interrogar ali. Então, todos os seus traumas você vai ter que falar com o advogado diversas vezes.
O projeto de vocês, ele dá suporte nesse momento, né?
A gente dá o suporte jurídico, né? O Luiz é o advogado e faz todo o processo de asilo, acompanha a pessoa na corte ou na imigração, que é esse, é o passo de você dar toda a sua documentação, você dá toda a sua vida ali, faz os formulários, você começa a ter um social, que é, se for aceito, você tem um social, que é tipo o seu CPF, que você pode, enfim, ser um pouco uma pessoa e ter pelo menos o direito a trabalhar em alguma coisa, porque até você conseguir o social, você não é ninguém nos Estados Unidos, não importa o que você faça, você não é ninguém, você não existe para eles. Então isso é muito difícil, porque além de você estar vivendo um trauma no Brasil, você sair daqui por conta de uma violência, você vai ter que ter uma vida de correria para sobreviver. Você chega nos Estados Unidos e você vai ter que encontrar meios de viver enquanto você está fazendo seu processo, que é doloroso, você tem que levantar seus traumas o tempo inteiro. Então, é um processo muito difícil, mas é possível. Depois que você passa por tudo isso, você pode ter uma vida legal, digna, onde você não tem represálias do Estado, por exemplo, por existir, por amar quem você quer amar, sabe? Só que é isso, é possível o asilo, é um asilo, é um processo difícil, mas é uma alternativa para quem está aqui sofrendo violências muito pesadas e teme a sua vida, sabe? Teme que alguém te prejudique no trabalho ou te machuque na rua, na família. Os casos são muito pesados, pessoas que foram abusadas, estupradas e geralmente são bem pesadas as situações, mas toda a situação da comunidade LGBT em específico você viver no Brasil já é difícil, porque nós estamos num país que desde sempre se acha no direito de invadir a vida de pessoas dessa comunidade, e o próprio governo hoje é um governo declaradamente homofóbico. Então a gente inclusive tem uma parte do processo que é você colocar relatórios, índices, matérias jornalísticas de como está o país. E assim, Bolsonaro lá, ele pensou, a gente bota, porque tudo que ele sai, tudo que ele fala é muito. Os níveis de violência contra transexuais, travestis, tudo entra, porque assim, é realmente surreal. E às vezes a imigração fica batendo, porque pensa, ah, mas lá tem a parada LGBT. Ué, mas as pessoas podem seguir lá? Tipo, não. A parada é uma resistência. Porque a gente... E as histórias de quando você tá indo ou saindo da parada e você Exatamente. É agredido, sabe? Tipo, a gente tenta provar que não. É assim, é resistência. Existe a resistência no país, mas que a situação aqui é muito bizarra, assim.
Quando você me contou sobre esse projeto, eu fui procurar um pouco. Inclusive, o nome é Brasiliente, né? @Brasiliente, para quem
Isso,
quiser.
Hoje nós operamos nos dois níveis. O Luiz Fernandes Ló, que é o advogado de imigração, hoje, infelizmente, a gente não consegue ainda fazer o processo de forma gratuita. Só que o Luiz, por conta da causa, ele escolhe fazer um valor justo. É tipo, a gente realmente só cobra aquilo que é necessário para o processo. Porque a imigração é uma área que dá dinheiro. Você vive com a vida de pessoas que precisam daquele processo. Então, assim, tem muita gente que cobra valores bizarros, assim. Então, mas a gente optou por fazer o justo, o que dá, dividir milhares de formas para a pessoa realmente conseguir aquele direito. E o Brasiliente é o nosso projeto de ONG. A gente já entrou com a documentação da Califórnia, estamos esperando sair. A gente pretende pedir financiamento e tudo mais para que, enfim, a gente possa fornecer não só o processo jurídico, mas apoio social, psicológico a todos os imigrantes que estão lá, latinos e brasileiros em específico. Então, o Brasiliente é o nosso braço, assim, é o que a gente quer botar para frente. Quando o Brasiliente acordar e andar... O Luiz Ló vai diminuir a proporção e ficar só como um escritório específico, né, para outras coisas. Mas esse é o nosso rolê.
Eu achei muito interessante porque às vezes a gente se depara muito, inclusive é bom falar isso para os ouvintes, existem muitas casas de acolhimento aqui pelo Brasil, pelos estados, né, existem diversas casas em que quando o lugar onde você vive está representando uma ameaça para você ou oferece um certo perigo e você não é mais aceito naquele ambiente, você precisa sair. Existem diversas casas de acolhimento, inclusive se você conseguir jogar no Google casas de acolhimento na cidade que você está, com toda certeza vai aparecer no mínimo uns dois lugares para você conseguir buscar esse acolhimento de pessoas. Mas quando eu conversei com a Pri, eu achei isso muito doido, porque eu nunca tinha pensado no âmbito internacional da coisa. Do que é você... Às vezes você consegue achar uma ali na sua cidade para você se acolher, mas ainda talvez, estou supondo, jogando aqui isso, e isso deve acontecer ainda, mesmo que você saia da sua casa, ainda existe uma perseguição, sei lá, da sua família ou do ambiente que você está aí, aquilo ainda representa uma ameaça para você. E para onde você vai? Eu sempre fiquei me perguntando isso. Quando o lugar onde você vive já não é... Já não te recebe e é uma ameaça para você. Para onde você vai? Você vai fugir para outro estado, às vezes? Ou você vai querer ir para fora do país? Então, você vai tentar buscar uma vida nova de trabalhar em outro lugar, em outro ambiente. Então achei muito interessante essa proposta de você ter o apoio. E é um apoio numa situação que... Muito pouco falada no Brasil. Porque sempre quando a gente pensa... Em asilo e refúgio, coisas desse gênero, a gente às vezes projeta muito para as notícias que a gente vê lá fora, de países, sei lá, em guerra, por exemplo, e que as pessoas querem sair do país dela, mas às vezes não precisa chegar a esse ponto de guerra que o país, né? Às vezes é uma coisa mais da sua vivência, do seu mundo, que não dá mais para você ficar ali, você precisa sair, você quer buscar outras oportunidades na vida. E eu achei isso muito interessante. Achei muito, muito legal quando me deparei com essa proposta.
Pois é, o asilo ele acontece de cinco formas, assim. Por religião, por guerra, né? Pessoas refugiadas por guerra. Pessoas de um grupo específico, que é onde se encaixa os LGBTs. E agora tem uma tendência específica para o LGBT, né, que o governo, depois de um... Não vou falar muito porque eu não sou advogada, mas eles têm uma noção maior de que realmente a comunidade precisa de uma atenção, e para mulheres em violência doméstica, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque às vezes uma imigrante acaba se relacionando com um cidadão americano e ele, por saber que ela não tem a documentação, né, ela não é legal no país, ele se aproveita disso e tripudia dela, faz maldade com ela. Então a gente também acolhe essas mulheres, assim, e dá todo o suporte para elas e filhos e tudo mais. Então, existem algumas formas de asilo que são possíveis para o brasileiro, e lá também existem várias iniciativas que são abertas para latinos e brasileiros. O lance é que o latino, a gente se vê muito longe, né? A gente não se considera muitas vezes latino. Isso dificulta muito, porque a comunidade latina no fora tem uma força. Sim. E o brasileiro é meio que... O brasileiro.
O brasileiro, ele que... se acha à parte. Ele acha que não é latino, né? Mas o brasileiro é. Ô, maluquinho.
E existe o Águilas também. Eu não lembro o Instagram do Águilas, mas é uma grande instituição, uma grande ONG que dá um suporte incrível para a comunidade LGBT em São Francisco. Tem apoio psicológico, apoio para quem é soropositivo. É incrível o trabalho deles. Eles são parceiros nossos. E eles são maravilhosos, assim. Quem realmente quiser... olhar um pouco, eles fazem eventos incríveis que... Nossa,
qual é o nome,
amiga? Águilas. Águilas.
Como é que se escreve esse Águilas?
A-G-U-I-L-A-S. Mas é isso. Quem tiver interesse sobre asilo, procura um profissional de imigração. Procura a gente, se quiser, porque a gente fala português, né? Tranquilamente. Pode explicar. Às vezes pode ser um aparato para alguém que você conhece, até mesmo para você, não sei. Então é bom a gente se informar sobre todas as possibilidades de segurança que a gente tem, né? Não é fácil? Não é fácil, mas é possível para quem está vivendo uma situação insustentável aqui no Brasil.
E agora que já caminhando um pouco para as dicas, uma coisa que eu acho muito importante a gente sempre lembrar, que eu comentei aqui, que às vezes a gente não... O lugar onde a gente está não é mais receptivo. Se você tem essa possibilidade de procurar um asilo externo, se é do seu interesse, tá aí apresentando um projeto para vocês que queiram saber mais, queiram pesquisar mais sobre, mas é também já indicando para as pessoas que às vezes não estão nesse âmbito ainda de ir para fora do país. É uma pesquisa muito fácil e muito rápida que vocês podem fazer, é procurar casas de acolhimento na sua cidade. Se você botar assim no Google, aparece várias informações. E existem várias por aí, existe a Casa Aurora em Salvador, existe a Casa Transviver, eu acho que é no Recife, tem a Casa Chama em São Paulo, tem a Casa NEM aqui no Rio, tem um monte, Astra LGBT em Aracaju, e então acho que a gente entenda que você não está sozinho no rolê, quando você não tem mais por onde ficar, além dos seus amigos para te escutar, existem pessoas profissionais e projetos e lugares que estão dispostos a te acolher. Então é um pouco dessa mensagem aqui que eu quero deixar com essa diquinha aqui.
Arrasou, é isso aí, estamos juntos.
Arrasou. Então, falando em dica, Paulo, estou vendo aqui na pauta que você vai indicar uma coisa que eu indiquei semana passada e que não foi levado a sério, né?
Olha, na verdade eu quero reforçar a dica do Dantas aqui, porque olha, menino, assiste Cruella. E é muito divertido aquele filme. Sério, é um filme divertido. É um filme fashion, sabe? Você sai do filme falando assim, nossa, eu queria esse vestido, queria esse poá, eu queria esse blazer. Você sai desejando várias roupas dali, né?
Nossa, sim, gente, sim. Queria estar em Londres, inclusive. Cadê Priscila?
Priscila, arranja um asilo em Londres pra gente.
Queria, eu mesmo estou no Imagina. Daí sim. Que eu sou humilhado sem ser vacinada aqui, ó. Tô aqui.
É um filme muito chique, é um filme muito divertido mesmo. E a gente se emociona. Nossa, inclusive falando em se emocionar, eu até me arrepiei com o final, que a gente não vai contar, né? Mas é uma boa surpresa.
É uma boa surpresa.
É uma boa surpresa.
E porque eu achei muito legal, achei muito interessante a forma como foi apresentado, tava ali o tempo todo e de repente, ué, menino!
Exato! Nossa, porque é Glenn eu Close? Não, brincadeira, pensar. Gente, não tem nada a ver. Sim, ah, mas...
Inclusive teve o final de Made of Easttown aí, galera. Só pra deixar claro aqui.
Ah, eu preciso... Agora então, é que acabou, eu vou assistir. Porque eu sou muito ansioso pra ficar esperando.
Você esperou, saiu tudo pra começar a assistir?
É, porque aí eu vou maratonar.
Ai, eu não consigo, não consigo. Eu assisti os dois primeiros depois que o Felipe comentou comigo. Eu falei, ai meu Deus, entrei nesse vortex e nunca mais vou sair. Séries, né, gente? Séries sendo séries.
Sim. A minha dica pra hoje é um pouco chovendo molhado pra quem já assiste anime, porque é realmente um anime muito famoso. Mas eu reassisti a primeira temporada inteira no final de semana e depois comecei a segunda de The Promised Neverland. Gente, pelo amor de Deus, sério, esse anime, ele é ótimo pra você, tipo, é, como eu já disse, tá chovendo molhado pra quem já assiste, porque é realmente muito conhecido, mas é ótimo pra ser aquele primeiro anime que você vai assistir por conta da história. Que, igual foi com Death Note, porque Death Note, tipo, além de ser um anime, é um thriller policial incrível. Perfeito, né? E The Promised Neverland é tipo, meio que vai nessa onda de histórias que precisam ter muita estratégia e tipo, manipulação de pessoas e são tipo crianças. Vou contar bem por cima a história, porque é chocante você descobrir do que se trata ali na hora.
The Promised Neverland... Se jogar só no anime.
Sim. Mas eu vou contar só a ambientação, que é, o Promised Neverland se passa num orfanato no campo, assim, completamente afastado da cidade, e lá chegam crianças que nasceram e vão pra lá direto, elas não têm pais, elas não se lembram de nada do passado, elas realmente chegaram lá bebês, e elas sabem que elas vão ser adotadas até completar 12 anos, 12 anos é o limite pra você ficar lá. E aí o que acontece? No primeiro episódio chega o grande dia de uma garota ser adotada. Essa garota tem 6 anos. E ela vai embora, uma despedida linda. E o orfanato, ele é todo planejado assim para essas crianças saírem de lá inteligentes. Então elas estudam, elas fazem provas, elas têm tarefas de casa conforme elas vão envelhecendo. E aí tem ali os três promissores, as três crianças promissoras que são os personagens principais. E aí, quando essa criança de 6 anos vai embora, eles descobrem que ninguém lá vai realmente ser adotado. É só isso que eu vou dizer. É só isso que eu vou dizer. É muito chocante. É muito chocante a verdade. E aí...
Norman Reisman. Preciso fazer esse parênteses aqui, amigo.
Oi?
Eu adoro o Norman. Eu adoro o Norman.
Ah, é, o Norman é perfeito, né? Sim.
Muito.
Eu me identifico mais com a Emma, porque ela é mais... Ela é super esperançosa, né? E super energética.
Ela vê o mundo sempre brilhante.
Mas, enfim, aí essas crianças precisam arquitetar um plano pra sair de lá. E é mais ou menos isso. A primeira temporada tem no Crunchyroll e na Netflix, então tá fácil de assistir. E a segunda ainda não saiu no Crunchyroll, mas eu descobri no final de semana que tem uma concorrente do Crunchyroll chamada Funimation. Animation. E lá tá a segunda temporada. Então eu assinei, tem 14 dias grátis, assinei e tô vendo a segunda temporada por lá. Engraçado não chegar no Crunchyroll porque é o mais famoso, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, assistam. Porque eu assisti todos os episódios um atrás do outro. Eu nunca faço isso, tipo, é difícil eu maratonar uma coisa por completo em um dia. Mas eu fiquei tão aflito pra saber o que, ia acontecer, que eu simplesmente só fui. E fiz de novo, tipo, a primeira temporada eu terminei em um dia de novo. E aí, quando eu comecei a segunda também foi igualmente chocante pra mim. Ai, pelo amor de Deus, gente.
Vocês não vão se arrepender. A segunda, amiga. Amigo, eu não ainda não terminei, eu acho que da segunda temporada vi só três ou quatro episódios, eu tenho que continuar.
Nossa, vou procurar a segunda temporada começa exatamente onde termina a primeira. Só que assim, parece que você tá assistindo outro anime até, de tanta coisa que mudou. Fica aí, porque eles não posso falar muito.
Não pode, amigo, não pode, porque mas uma vírgulazinha assim já é o spoiler da
Bri,
história.
Tem alguma coisa que você tá vendo, que você tá obcecada, vendo, ouvindo?
Ah... Senhorita Bira, o algoritmo da imagem. Gente, eu assisto todos os vídeos. É perfeito. Eu sou muito do rolê da militância, gente. Não tem como. É, o algoritmo da imagem com a senhorita Bira. É perfeito. Mas aí é pra quem tá afim de entender sobre classe, né, gente? Porque a minha vida é estudar consciência de classe. Só que é muito divertido os vídeos dela. Eu acho que vale a pena. Vá lá, assista pelo menos um. É, e veja se você curte. Se você curtir, provavelmente vai assistir todos. Porque são poucos vídeos. Ela começou em 2020, na pandemia. E tem muito esse lance de consciência. É um pouco Rita, só que mais povão, como ela diz. Ela gosta de ter uma conversa gostosa com o povão. Então é um pouco...
As thumbnails diferente. No canal dela são muito bonitinhas.
É maravilhosa. E algoritmo pra quem gosta de imagem. Semiótica, é muito sobre isso também. Semiótica da sociedade, assim. O que que representam as coisas na sociedade.
Gente, muito interessante. Legal.
Sim.
Arrasou.
Belíssima. Temos... inclusive, temos. Só um parênteses aqui, agradecer o carinho de todo mundo nos posts de um ano de podcast. Festival de curtido, festival de amorzinho.
Gente, eu recebi cada carinho. Mensagem linda. E vem aí mais anos. E também é feliz aniversário Cromática, né? Alguém lembra? Tô brincando. Eu amo esse álbum, gente, desculpa. Eu amo Cromática. As pessoas já estão dando como morto. Gente, a gente pediu pop durante anos, aí ela entrega e a gente se desfaz.
Gente quer... Não
reconheça,
pode,
mais
não
o Cromática,
pode.
Gente. Não deixa o Cromática morrer. Ela deixou, mas a gente não pode deixar.
Bastante. Ela largou a mão, mas a gente não pode.
Exato. Gente. Então a gente se vê na sexta-feira. Muito obrigado, Pri, por participar.
Muito obrigado.
Foi uma grande lição. Fazia tempo que a gente não fazia um programa assim bem
profundo, reflexivo.
Exato. Siga a Pri nas redes sociais, gente. @moraispri com dois i's. Moraispri. E também siga o projeto Brasiliente. E exato. Também sigam a gente, podcast. Exato. E aí, Gay Podcast, em todas as redes sociais. E a gente se vê na sexta. Boa semana pra todo mundo.
Gente, vai lá cobrar o Thiago. Fala assim, Thiago, eu quero você. Volta, não foge. Fala, vai lá. Beijo.
Beijo.
Beijo, tchau.